Já estamos em tempo de informação com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte conhece hoje o montante dos fundos a atribuir no âmbito do quadro comunitário 2020. Já estão a ser ouvidas as testemunhas das cenas de pancadaria na festa de Olaias.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu limpo, ainda vento fraco, soprando moderado no litoral, em especial durante a tarde. Também subida da temperatura, máximas de 26 graus para o Faro, 28 para o Porto, 29 para Leiria, 30 para a Guarda, 31 para Lisboa, 32 para Coimbra, 33 para Santarém, 35 para Castelo Branco e Évora e 36 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADERN, vai conhecer hoje o montante dos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. O processo está já na fase final, com a credenciação dos grupos de ação local e, de acordo com Jorge Rodrigues, o coordenador local da Associação, só para setembro ou outubro é que serão abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Há, no entanto, já uma certeza, os fundos a disponibilizar serão menores do que no anterior quadro comunitário.
Nós estamos na fase final da credenciação das associações de desenvolvimento local para a implementação do DLDC. Até dia 21 estão a decorrer as candidaturas de atribuição das verbas, dos montantes para cada grupo de ação local. A reunião da ADERN vai decorrer precisamente hoje para definirem quais são os montantes que vamos ter disponíveis até 2020. Neste momento, há cerca de 2 anos que já não conseguimos abrir concurso para estes pequenos projetos de investimento, porque acabou o SP3, o último concurso do seu programa 3 anterior foi em 2013, e, portanto, temos, obviamente, muita vontade dos promotores de investir. Já temos mais de 130 pedidos de informação para enquadramento de novos projetos e aguardamos realmente a fase final desta credenciação. A informação que existe é que no dia 28 vai ser fechada esta segunda fase do concurso das associações. Depois terá a assinatura formal do contrato de financiamento e esperamos que muito em breve será setembro, outubro, abrir o concurso e ainda ter este ano uma época de candidaturas para os nossos promotores, que, como disse há pouco, estão há 2 anos à espera de financiamento para este tipo de projetos. Nós, na nossa candidatura, pedimos o equivalente ao que tivemos no anterior período de programação, cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, mas, ao que parece, vai existir menos verba. Vamos precisamente ter a reunião hoje, mas parece que este período de programação vai ter menos verba disponível para as associações. Portanto, estamos a aguardar. Como digo, fizemos o nosso pedido de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que vamos ter um pouco menos. Julgo que em breve teremos realmente essa informação concreta.
Foi estabelecido também que o grosso do investimento irá para apoio a projetos na área da agricultura. Mas haverá ainda também apoio para o emprego e para as microempresas, ficando fora deste quadro a área social.
Vamos ter mais intervenção na área da agricultura, portanto vamos financiar pequenos investimentos agrícolas, até 25 mil euros. Vamos financiar investimentos na transformação e comercialização de produtos agroalimentares, até 200 mil euros. Depois vamos continuar o apoio na diversificação das atividades da exploração agrícola e a diversificação pode ser dos diversos tipos de turismo, de pontos de venda de produtos locais, podemos ter vários modelos de diversificação. Vamos apoiar a promoção dos produtos locais, circuitos curtos de comercialização, e depois vamos ter o apoio novo do FEDER e do Fundo Social Europeu, através do Plano Operacional do Centro, que vai apoiar as microempresas, o emprego, o autoemprego, vamos ter estas linhas. De fora vai ficar o apoio que tínhamos à área social, e estamos a tentar ainda conseguir algum apoio ao associativismo, mas neste momento também tem alguma dificuldade. Depois as opções dos organismos da tutela, como no nosso caso a CCDR do Centro incluiu poucas elegibilidades. No caso do Alentejo e do Norte há mais possibilidades de financiamento em outras áreas. No caso do Ministério da Agricultura houve um encaminhamento das verbas do FEADER, as verbas agrícolas, mais para projetos de agricultura, e portanto os outros tipos de projetos vão ter enquadramento noutros fundos, mas a opção nacional foi para dirigir os fundos chamados fundos do LIDER para esta tipologia de apoio de projeto.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Já começaram a ser ouvidas algumas das testemunhas da fase de inquérito que está a decorrer relativamente às cenas de pancadaria que ocorreram em julho último na festa de Olalhas. Por aquilo que Eltz apurou junto de fonte ligada à investigação, confirma-se a existência de duas queixas-crime. Recorde-se que algumas das pessoas ficaram na ocasião feridas, umas das quais com gravidade, na sequência dos desacatos que aconteceram por volta das 5 da manhã daquele sábado. Recorde-se que a Guarda Nacional Republicana, quando chegou ao local, procedeu à identificação de diversas pessoas, o que irá ajudar numa fase mais adiantada do processo de averiguações. Para além disso, as ditas testemunhas estão determinadas em proceder à identificação dos prevaricadores, pelo que deverá ser uma questão de tempo até que a Guarda Nacional Republicana apure responsabilidades definitivas naquilo que foi o caso mais gritante ao nível da insegurança no Conselho de Tomar no decorrer do verão.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O homem de 50 anos de idade que atropelou os três jovens no último domingo na localidade de Outoguia, concelho de Orange, está sujeito a termo de identidade e residência. A medida de coação foi decretada nesta segunda-feira pelo Tribunal de Orange. Já mereceu críticas por parte da população local, que não perdoa ao condutor o facto de se ter colocado em fuga quando as três vítimas sofreram ferimentos muito graves. Um dos jovens estará mesmo com coma induzido no Hospital de Santa Maria, enquanto as outras crianças estão internadas nos cuidados intensivos e na ortopedia do Hospital Pediátrico de Coimbra. Quanto ao condutor, pode estar sujeito a uma pena de 2 anos de prisão em virtude de poder incorrer em ofensa à integridade física por negligência, cenário este agravado pela fuga do local e ainda pela omissão de auxílio às vítimas.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Depois dos atrasos verificados o ano passado no processo de concessão da apanha de azeitona de um número considerável de oliveiras que são propriedade do município, a autarquia de Tomar aprovou por maioria já este mês as normas de concessão, antecipando-se assim à época da apanha da azeitona que acontece no final do ano, outubro, novembro, realizando-se anualmente e tendo por base o rendimento do agregado familiar e número de pessoas do agregado. Este processo não tem, presentemente a enquadrá-lo, um regulamento sendo aprovado com base em normas internas, facto que mereceu o reparo e voto contra dos vereadores do PSD. João Tenreiro defendeu, na ocasião, a criação de um regulamento para o efeito ou então a apresentação de um requerimento por parte dos interessados, que seria depois aprovado em reunião do Executivo.
Que a pessoa vinha pedir autorização, nós autorizávamos ou não, porque não havia um regulamento. Porque das duas uma, ou fazemos um regulamento concreto sobre a utilização, isto aqui é espaço público e para utilizar, porque estamos aqui a apanhar a azeitona que é da Câmara Municipal de Tomar. Portanto, isto aqui tem eficácia externa, porque quando diz aqui, as prioridades de concessão de autorização para a colheita da azeitona são rendimento per capita do agregado familiar e número de pessoas do agregado familiar. Ou seja, nós estamos, e depois diz aqui, nos olivais do município. Ou seja, Nós aqui estamos a pôr uma condicionante que é... Eu até percebo que isto, um regulamento implica publicação no Diário da República, implica custos, implica tempo. Mas o que é certo é que tem que ser, Sr. Presidente. É que tem que ser, porque senão então não há regulamento. Mas esta questão por normas não pode ser feita, porque aqui das duas uma. Ou a pessoa faz um requerimento à Câmara Municipal a pedir autorização para colher a azeitona e vem à reunião de Câmara e então o vereador que tem o pelouro poderá fazer uma informação no sentido... tendo em conta os vários requerentes, sou do parecer que deverá ser este, porque acho que deve, e então nós na altura decidimos, tendo em conta estes critérios. Agora, fazer uma aprovação de normas internas, Sr. Presidente, não é, porque vamos imaginar, uma norma interna, já disse isto várias vezes, uma norma interna para utilizar uma viatura do município. É uma norma interna. Uma norma interna, aí terá que ser até um regulamento, o regulamento da área de trabalho. São questões internas. Agora aqui estamos a sujeitar aqui a questões externas. É, são bens que são do domínio público, sendo bens do domínio público e havendo uma concorrentes que são pessoas externas à Câmara Municipal de Tomar, nas duas uma, ou fazendo através de um regulamento que é aprovado. Então aí nem precisa de vir à reunião de Câmara, portanto, porque isto aqui também não é para vir à reunião de Câmara, é para depois vir decidir no futuro, e não se pode estar a decidir com base em normas de utilização interna.
PST a defender, então, na reunião de Câmara, a criação de um regulamento para a apanha de azeitona.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Isaura Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior e ex-líder da Distrital do PSD, será a mandatária distrital da Coligação Portugal à Frente. O convite foi endereçado pelo Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Nuno Serra, e prontamente aceito por Isaura Moraes, porque, como afirmou, este é o momento de todos os apoiantes da Coligação Portugal à Frente darem mãos e lutarem por um futuro melhor para Portugal. A estabilidade que os partidos que acompanham o atual governo asseguram para o país são garante de que os portugueses se mobilizam na defesa de um governo estável e que possibilite 4 anos de crescimento efetivo de Portugal, sublinhava Isaura Moraes. A mandatária da Coligação Portugal à Frente está a cumprir o segundo mandato na liderança da Câmara Municipal de Rio Maior, que conquistou em 2009, depois de 24 anos de domínio socialista, tendo exercido anteriormente também funções de Presidente da Junta de Freguesia. Recordo-se que Isaura Moraes foi Presidente da anterior Comissão Política Distrital do PSD. Isaura Moraes, Presidente da Câmara de Rio Maior, será mandatária de uma lista também liderada por uma mulher, Teresa Leal Coelho, à qual se segue Nuno Serra, Duarte Marques, Patrícia Fonseca de Oliveira, João Moura, Maria Zilda Aguincha, Gonçalo Gaspar, José Vasco Matafome e Liliana Santos Pinto. Da lista fazem também parte como suplentes Francisco Madureira, Miguel Bento, Sónia Ferreira, Ana Pinto e Rui Rufino.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Presidente da Federação Distrital de Santarém acusa o atual governo PSD-CDS de ter abandonado o distrito nos últimos 4 anos. António Gameiro, em declarações exclusivas prestadas à Hertz, aponta um conjunto de processos que, na ótica dos socialistas, representam um retrocesso do distrito, como são o caso das medidas tomadas ao nível da educação, justiça e saúde, assim como a falta de investimento.
Nos últimos 4 anos, como sabem, o Governo abandonou o Distrito de Santarém. Não há um único investimento, tirando os prometidos 5 milhões para resolver uma parte das barreiras de Santarém e o investimento efetivo, esse sim que já sublinhámos, da resolução dos problemas ambientais em Alcanene, esse sim concretizado. É o único investimento do Governo no Distrito de Santarém em 4 anos. Eu pergunto, se nós, os 400 mil eleitores do Distrito de Santarém, pagamos os nossos impostos e cumprimos com as nossas obrigações, porque é que o Governo fecha extensões de saúde, diminui o horário de atendimento nos centros de saúde, tem pior prestação nos cuidados de saúde em termos gerais, tem menos atendimentos nas urgências, tem menos 5 mil consultas só no ano 2014 no Médio Tejo, fechou tribunais, extinguiu freguesias, não resolveu os problemas de acessibilidade, não resolveu os problemas de investimento, não investiu em um novo tribunal no distrito de Santarém, onde temos problemas gravíssimos, como, por exemplo, Almeirinho. Portanto, agora começa a ser o momento de cada um de nós, os eleitores, os indivíduos, fazerem essa avaliação e que, efetivamente, a única alternativa a esta governação de direita que se esquece do Distrito de Santarém é votar à esquerda no PS. E juntar votos no PS dará força aos deputados do Distrito de Santarém para na Assembleia da República e eventualmente no Governo poderem fazer mais e melhor e de forma mais próxima, com mais verdade e com presença para poderem ser confrontados em cada um dos 21 conselhos com aquilo que disseram na campanha e com aquilo que vão fazer depois.
António Gameiro falou também das políticas públicas adotadas, em particular o financiamento das autarquias locais e também dos organismos representativos regionais.
Os problemas que o Distrito de Santarém tem hoje estão agravados relativamente àquilo que tínhamos em 2011. E, portanto, desde o financiamento dessas próprias políticas públicas com verdade, ou seja, não prometendo nada que não se possa dizer onde é que foi o dinheiro, e que se possa cumprir e que seja a resolução de um problema efetivo de um cidadão do Distrito de Santarém. A questão tratada das finanças locais e, portanto, do problema do financiamento das autarquias e dos novos desenvolvimentos de competência e de atribuição que cada uma das câmaras municipais e das juntas de freguesia tem e a forma de dotar esses municípios, que são aqueles que estão mais próximos de resolver problemas dos cidadãos, com o financiamento e com a autonomia necessários e suficientes para a prosecução das políticas públicas nacionais que o PS quer implementar no Governo, mas, por outro lado, de políticas regionais na NUT do Médio Tejo e na NUT da Lusíria do Tejo, definidas por socialistas e orientadas para a resolução de problemas prementes, que têm a ver com o combate à pobreza, que têm a ver com o isolamento, têm a ver com o insucesso escolar, a qualificação do parque escolar e da qualidade da educação ministrada, as questões da saúde, as questões das acessibilidades no Distrito de Santarém, nomeadamente a requalificação da Estrada Nacional 118, o término do IC9, a travessia por uma nova ponte de Constância ou Abrantes para a margem sul, a questão do nó de Fátima, a requalificação da EN362 e 363 de Santarém ao Canedo,
Aspectos que os socialistas consideram, então, vitais da discussão do que se aproxima, naturalmente, tendo em vista a realização das próximas eleições legislativas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Referência agora para o facto de que, de acordo com a deliberação do Executivo Municipal, de 3 de agosto, o último, foi homologada a lista provisória das candidaturas admitidas a concurso por inscrição para atribuição de habitação municipal na modalidade de arrendamento apoiado e que foi ordenada de acordo com a classificação obtida. Assim, para efeitos de audiência prévia dos interessados, está disponível para consulta no Serviço de Ação Social da Unidade de Intervenção Social e Educação do município de Tomar o processo. Os interessados poderão fazer a consulta do mesmo nos dias úteis das 9 às 12h30 e das 14 às 16 horas. Os candidatos que tenham apresentado o pedido poderão reclamar por escrito pelo prazo de 15 dias úteis contados da data da publicitação, nomeadamente sobre os motivos de exclusão, pontuação atribuída ou erro de ordenamento. A reclamação deve ser remetida por escrito à Presidente da Câmara de Tomar, sujeita à análise e proposta de decisão final pelo júri de concurso, que será depois submetida à deliberação definitiva por parte do Executivo Municipal. Recordar que o concurso destina-se exclusivamente à habitação própria e permanente dos selecionados, de acordo com a tipologia adequada a um número mínimo e máximo de ocupantes, sendo certo que existem 3 habitações com tipologia T3, destinada a agregados familiares compostos por 3 a 6 pessoas, e uma habitação T2 destinada a agregado familiar composto por 3 a 4 pessoas. Aos candidatos cujos agregados familiares sejam constituídos por menos de 3 pessoas ou mais de 6, não poderá, para já, ser-lhe atribuída qualquer habitação. No entanto, dado que o presente concurso é válido pelo prazo de 1 ano, a contar da abertura do procedimento, caso venham a ser disponibilizados mais fogos habitacionais, ainda lhes poderá vir a ser atribuída habitação, desde que a tipologia da mesma seja adequada à composição do seu agregado familiar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Referência para a piscina municipal Vasco Jacó, em Tomar, recebe, ou está a receber melhor, durante todo o verão e todas as quartas-feiras, cinema ao ar livre, sempre com sessões às 22 horas. A iniciativa que se integra nas atividades do Cineclube Tomar vai ter ainda mais duas sessões a realizar durante este mês de agosto. Assim, hoje, quarta-feira, será exibido o filme Viva a Liberdade, de Roberto Andó. Daqui a uma semana, dia 26 de agosto, o filme Boneca de Luxo, de Blake Edwards, película que encerra este ciclo de cinema, promovido então pelo Cineclube de Tomar durante os meses de julho e agosto. O custo do bilhete é de apenas 1 euro. E é tudo. Fechamos assim. Vamos estar de regresso aqui à Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.